C'est mes noms, ça m'a tellement plu. Je gostaria de contar uma história que tem uma lição importante. Além de ser uma história muito bonita, ela tem uma lição importante para a gente. Já como a gente já falou várias vezes, que os dias de jejum não são só para a gente ficar com fome, sim para a gente parar e meditar um pouco e tentar alguma coisa melhorar e tomar uma nova atitude para o futuro. A história aconteceu há mais ou menos 140 anos atrás com o Rabbi Abraham Shmuel Sofer, que é conhecido pelo nome do livro dele, Ktav Sofer. Uma família muito conhecida. O pai dele chamava Hatam Sofer, ele Ktav Sofer, ele tinha um filho Dat Sofer, depois tem Heshev Sofer. Todo mundo tinha os nomes dos livros dessa forma, que era o sobrenome dele. É uma família muito, muito importante dentro do mundo de Torá. Certa vez, assim como várias vezes, na Europa eles faziam um grande congresso de todos os grandes rabinos da Europa. E ajuntaram então mais de 100 rabinos, os grandes chefes de comunidade, e assim fizeram um congresso, todo mundo junto. Quando chegou o último dia do congresso, na despedida, churrasco de despedida deles, o Rav Abraham Sofer, o Ktav Sofer, falou que ele tem algo especial para mostrar para todos os presentes, ele gostaria de compartilhar com todo mundo. E ele tirou do bolso uma moeda da época do segundo templo, uma moeda de meio shekel. A gente sabe, todos os anos, na época de Adar, cada um tinha que dar um meio shekel para o templo. E ele então mostrou para todo mundo e falou que ele quer, que quem quiser ver a moeda, por favor, ele tem o prazer de mostrar essa moeda que, pelo que ele sabe, é a única exemplar que existe naquela geração. E assim a moeda, então, ele deu para o vizinho dele, e o vizinho deu uma olhada, e assim foi passando de mão em mão. Assim todo mundo queria ver essa grande moeda. Passou um tempo e já estava chegando a hora de fazer Birkat Amazon e ir embora, cada um para a sua cidade. E então, o Ktav Sofer virou para o sujeito que estava ao lado dele e falou, Nu, o pessoal acabou de ver a moeda. E ele então virou para o do lado, Nu, já acabou de ver a moeda. E assim foi passando. Passaram alguns minutos e a moeda não voltou ainda. Então, anunciaram que a moeda, querem a moeda de volta aqui, o Ktav Sofer faz questão que a moeda volte. Também passou mais um tempo, eles perceberam já que talvez não ouviram, estava muito barulho, bateram na mesa, por favor, queremos a moeda de meio shekel de volta na mão do Ktav Sofer. E ninguém se mexeu, e um olha para o outro, todo mundo começou já a ficar aquele clima, cada um olhando para o outro, o que está se passando aqui dentro. Então, o Ktav Sofer falou, olha, talvez a moeda se perdeu, caiu no chão, então por favor, vamos começar a procurar, porque eu quero essa moeda de volta. Começaram a procurar embaixo das mesas, em cima das mesas. Imagina só que cena, rabinos tão importantes de idade, estava todo mundo no chão. E nada, de novo, não acharam a moeda. Começaram já a ficar preocupados, que se não acharam a moeda, alguma outra coisa aconteceu com a moeda, e que não é digno de uma reunião de rabinos tão importantes. E o Ktav Sofer então se levantou e falou, olha, meus amigos, estou percebendo que a situação está difícil. Se a gente não acha a moeda, a gente vai ter que fazer um outro sistema. Cada um vai ter que verificar nas roupas do vizinho se ele está com a moeda no bolso. Todo mundo ficou um pouco assustado com essa declaração do Ktav Sofer, porque ia pegar realmente muito mal em uma reunião de rabinos, um ficar olhando o outro para ver onde está a moeda sumida. Passou um tempo, a moeda ainda não chegou, então o Ktav Sofer se levantou e falou, vamos começar agora, todo mundo pode se levantar, cada um vai procurar no seu vizinho. Nesse momento, um dos rabinos, um rabino velhinho da Hungria, se levantou e falou, por favor, um minuto. Eu acho que não fica bem uma reunião de rabinos, um procurar no outro, não pega bem. Talvez a moeda rolou embaixo da mesa, ninguém viu. Talvez ela está embaixo do tapete. Vamos, quem sabe, procurar de novo. A gente vai achar a moeda. Não é possível a gente ter que fazer uma coisa de tal nível aqui dentro. Todo mundo olhou para o Tav Sofer para ver o que ele vai dizer. O Tav Sofer falou, tá bom, se é assim, o senhor pede, vamos realmente fazer mais uma verificação aqui no ambiente. E de novo, todos os rabinos deitados no chão, embaixo da mesa, e procurando aqui e ali, levanta o tapete. E nada, ninguém achou nada. Então o Tav Sofer falou, olha meus amigos, acabou todas as esperanças. Vamos começar realmente aquilo que a gente não queria fazer. Os rabinos se levantaram, já cada um começou a se aproximar do vizinho. E de repente, de novo, aquele rabino velhinho da Hungria se levanta e fala, por favor, não façam isso. Talvez a gente procure de novo, quem sabe a gente vai achar. Aí já começou o pessoal a olhar meio feio para ele. Falaram, olha, escuta, a gente já procurou o suficiente. É verdade que não fica bem o que a gente vai fazer, mas é necessário, chegou, não tem mais outro jeito. Alguns já começaram a olhar para ele, o que ele está querendo? Já a segunda vez que ele pede para parar, é porque na mínima esse daí aqui roubou a moeda. E aí o rabino então falou, deixa eu explicar para vocês por que eu estou pedindo para não fazer isso. Simplesmente eu trouxe também uma moeda no meu bolso, que também é de meio shekel. E ele então tirou do bolso a moeda, mostrou para todo mundo, essa é a moeda que eu trouxe comigo. Todo mundo já ficou olhando mais feio ainda para ele. Mas pensaram, quem sabe, vai saber. Tudo bem que é um rabino muito importante, ele era realmente muito grande na Europa, mas talvez está gagá, vai saber o que aconteceu com ele. Acontece. E o rabino já percebeu que estão olhando dessa forma para ele e falou, olha meus amigos, essa moeda não é a moeda que vocês estão procurando, essa é a moeda que eu trouxe. Todo mundo olhou e viu que é a moeda idêntica à moeda que o rabino perdeu. Então, falaram, tá bom, deixa, vai. Todo mundo estava meio olhando feio para ele, naquele clima pesado. Naquele momento entra um jovem de 15 anos, que era ajudante da cozinha, preparou a comida para eles. E veio em direção ao Tav Sofer com uma moeda na mão, gritando, eu achei a moeda! Todo mundo olhou assim, sem pares de olhos, olhando para o menino, assustados. Puxa vida, como é que pode ser? Todo mundo tinha certeza que o rabino húngaro acabou de roubar a moeda, de repente o menino aparece com a moeda. Era a mesma moeda, idêntica à moeda. E aí, o Tav Sofer então virou para o menino e falou, escuta, onde você achou isso? Falou, olha, eu fui até o grande lixo aqui fora e comecei a procurar no meio dos restos de carne se tem alguma moeda. E está aqui, achei a moeda. O Tav Sofer falou, todo mundo, por favor, todo mundo senta. Pediu para o jovem sentar do seu lado. O jovem recusou, não queria, lá no meio de tantos rabinos importantes, ele vai ficar sentado, ele ficou de pé. E chamou o rabino idoso do húngaro. Falou para ele, por favor, senta aqui do meu lado direito. E ele se dirigiu para o público e falou, olha, aparentemente aqui Deus nos quis dar uma lição. E eu acho que a lição mais importante de toda a reunião desses dias que a gente estava junto. Por favor, rabino, me conta qual é a sua história. O rabino, com lágrimas já escorrendo nos olhos, com muita dificuldade, abriu a boca para falar. Ele falou, olha, quando eu vim da minha cidade, eu pensei, é costume sempre que no final de um grande congresso se mostra algo legal para todo mundo sair com uma imagem de algo interessante. E eu então pensei, eu tenho essa moeda em casa, uma moeda rara, eu vou levar na reunião, mostrar para todo mundo no último dia, na despedida. Quando o senhor, o rabino Avraham Sofer, Tav Sofer, se levantou e mostrou a moeda, eu vi que é exatamente igual a minha. Por um lado, eu fiquei um pouco chateado. Eu achava que a minha moeda era única, tinha um valor maior. Agora eu vi que ela tem um valor um pouquinho menor, porque existe uma irmã dela por aí no mercado. Mas quando eu ouvi o rabino falando que essa é a única moeda, pelo que eu saiba, eu pensei, eu não vou agora destruir as palavras dele. O rabino está tão feliz em mostrar a única moeda, vou dizer que tem não, tem mais uma aqui no meu bolso. Eu resolvi ficar quieto. Quando avisaram que a moeda sumiu e falaram, todo mundo se levanta, vamos procurar um no outro, eu percebi a encrenca que eu me meti agora. Eu sabia que se encontrarem a moeda no meu bolso, vão com certeza falar que eu sou o ladrão. E quem é que vai acreditar que não, que eu trouxe de casa? Ninguém ia acreditar em mim. Então eu pensei, vamos tentar, pessoal, vamos procurar, quem sabe a gente vai achar, e eu não vou ter que passar essa vergonha. Infelizmente, não deu certo o meu pedido, ninguém achou. E durante alguns minutos eu passei o tempo mais terrível que pude passar durante toda a minha vida. Uma vergonha terrível. E com certeza, eu tenho certeza que Deus perdoou por todos os pecados que eu eventualmente cometi durante a minha vida. Por terem me julgado não favoravelmente e terem praticamente me acusado de algo que eu não fiz. Todo mundo olhou para ele muito emocionado, ouvindo as palavras dele. E ele falou, eu gostaria que vocês todos participassem com as vossas comunidades dessa história. Contassem para ele isso que aconteceu aqui. Porque, parem para pensar, será que se não esse jovem não achasse essa moeda, alguém ia acreditar que eu não roubei a moeda? Nem vocês, nem minha família, nem minha cidade, ninguém ia acreditar, ia achar. E eu ia passar o resto da minha vida sempre numa vergonha total. Todo mundo, naquele momento, começou a jorrar lágrimas, percebendo até que ponto chegou algo que eles quase fizeram ali, quase estragaram a vida de uma pessoa tanto assim. E aí todo mundo lembrou do jovem que salvou eles dessa situação desagradável. Estava sofrendo, então virou para o jovem e falou, meu jovem, me diz o que é que te levou aí procurar dentro do lixo essa moeda? O jovem, meio envergonhado, começou a falar, olha, na verdade, eu vi aqui os rabinos tão importantes, um olhando sobre o outro e olhando para esse rabino da Hungria. Eu vi que todo mundo tinha certeza que foi ele que roubou. Mas eu pensei, não pode ser uma coisa dessa, não pode ser que um rabino aqui roubou essa moeda. E ele, ainda por cima, o rabino falou que não foi ele que roubou. Como que eu poderia desconfiar dele? Se ele falou, óbvio que tem que acreditar no que ele falou. E eu pensei, eu vou ter que achar essa moeda em algum lugar ela está. Pensei, talvez caiu no meio da comida, foi levado para o lixo. Eu vou lá pegar nos restos que estão no lixo, vou dar uma procurada. Eu me joguei lá dentro do lixo, comecei a mexer em tudo que é tipo de restos de comida, até que finalmente eu achei a moeda. Mas espera aí, o que vocês estão chorando? Ele perguntou para os rabinos. Todos os rabinos estavam num choro terrível, alguns com a cabeça abaixada, que não sabiam nem para onde olhar. E o Ktav Sofer falou, você está perguntando por que a gente está chorando? Nós estamos chorando porque nós nunca imaginamos que um jovenzinho de 15 anos a gente ia aprender uma lição tão importante. Qual o teu nome? Perguntou o Ktav Sofer. E esse jovem falou, eu me chamo Meir Tzvi HaKohen. O Ktav Sofer falou para ele, meu amigo, eu devo para você muito, e nós temos que agradecê-lo muito por ter salvado todos os grandes rabinos da Europa de desconfiar de uma pessoa inocente. E eu gostaria de dar um pagamento para você por isso, uma recompensa. Por isso eu abençoo você que salvou o nosso corpo, nossa alma, que você e todos os seus descendentes se salvem de qualquer sofrimento e jamais alguém possa fazer mal para você e você tenha longa, muito longa vida e que vocês nunca saibam de nenhuma falta. Ktav Sofer se levantou, abraçou o menino e quando ele sentiu aquele cheiro de lixo vindo do menino, ele abraçou mais forte ainda e falou uma frase que na hora o menino não entendeu. Falou, o lixo vai sair no banho. Porém, ele vai estar sempre te esperando para te salvar de qualquer sofrimento. Assim terminou a reunião e cada um voltou para sua cidade. Esse jovem cresceu, construiu uma família com netos, bisnetos. Chegou a Primeira Guerra, ele passou tranquilo. E chegou a Segunda Guerra Mundial, ele tinha já quase 80 anos de idade. Ele passou por muitas coisas durante a guerra. Mas o ponto interessante é que ele ficou num gueto. Ele e mais 5 pessoas sobraram lá dentro do gueto. Infelizmente, os 5 colegas dele foram cruelmente assassinados. E ele se salvou de uma forma completamente diferente e inimaginável. Havia um caminhão de lixo alemão, ele pulou dentro do caminhão e dessa forma ele foi levado para o lixão e lá ele foi despejado. Durante todos os anos da guerra, ele lá se sustentou com restos de comida que vinham parar lá no lixo. Quando terminou a guerra, ele nem ficou sabendo que terminou a guerra. Só 2 meses depois, ele ouviu uma conversa de 2 motoristas de lixo, de caminhão de lixo, conversando que terminou a guerra, e assim ele saiu de lá finalmente. Ele foi morar em Israel, e quando ele chegou em Israel, para sua surpresa, ele encontrou toda a família dele, os filhos, os netos, os bisnetos vivos lá. Esse Meir Tzvi HaKohen faleceu uns 40, 50 anos atrás, e lá ele deixou um filho morando em Israel, ele faleceu já com 100 anos, e ele deixou um filho que contou essa história com 90 anos. Essa história tem um grande ensinamento, que é isso que o Pirkei Avot fala para a gente, é Vedanet kol adam lekav zechut, que a gente deve sempre julgar cada pessoa favoravelmente. Isso vale mesmo em momentos onde não pode ser. Tudo indica 100% que foi aquele sujeito que roubou. A gente tem que tentar encontrar uma forma de dizer que não foi aquela pessoa e jamais acusar a pessoa dessa forma. Tem uma outra historinha interessante que depois do Holocausto, um sujeito chegou para o rabino muito revoltado, falou para ele que no campo que ele estava, tinha uma pessoa que tinha um par de tefilim. E esse sujeito, imagina só que absurdo que ele fazia. Ele pedia comida ou bebida em troca para poder dar o tefilim para as pessoas cumprirem a mitzvah. E dezenas, centenas de pessoas vinham lá. Que absurdo como ele tem coragem de pegar comida de pobres pessoas. E o rabino então virou para ele e falou, por que você olha por esse lado? Olha pelo lado de uma pessoa só. Olha pelo lado de dezenas e centenas de pessoas que deram a própria comida para colocar um tefilim todos os dias. Essa é a forma que a gente deve sempre enxergar as coisas na nossa vida. Sempre tentar olhar o lado positivo das coisas, o lado bom das coisas. E mesmo em momentos difíceis de enxergar, a gente deve se esforçar e enxergar. E dessa forma, com certeza, a gente vai merecer que esse jejum seja transformado em uma grande festa com a vinda de Mashiach muito breve.